Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala pessoal. Tô aqui de novo para mais uma edição do podcast Saque e Voleio, aquele podcast que vocês já sabem, né? Só para apoiadores. Nesse segundo episódio, vou falar basicamente sobre dois assuntos que estão ainda quentes no circuito. Um é o Brasil na Fed Cup e o outro é o mundo das apostas e da manipulação de resultados no tênis. Eu trago um áudio da Carol Meligeni, que falou comigo depois que o Brasil foi campeão no Zonal das Américas, um áudio da Bia Dade e um áudio do Marco Trunrelite, o argentino que denunciou pessoas que tentavam manipular partidas e acabou ganhando uma fama de dedo duro na Argentina. Mas não vou falar só sobre o caso dele não, vamos um pouquinho mais longe no assunto. Mas deixa eu começar pela Fed Cup. Como todo mundo já sabe, o Brasil foi campeão do Zonal, né? Derrotou Chile, Porto Rico, Argentina e Paraguai, e agora em abril vai ter a chance de jogar os playoffs e tentar subir para o Grupo Mundial 2, que é a segunda divisão do tênis feminino. O que foi relevante nessa conquista? Eu acho que duas coisas. Primeiro, a estreia da Carol Meligeni. Ela nunca tinha jogado simples na Fed Cup, já tinha jogado dupla. Mas, além de estrear nas simples, ela ganhou todos os seus 4 jogos. E para quem não sabe, o regulamento da Fed é diferente do da Copa Davis, no Zonal, né? São só 3 jogos, 2 de simples e 1 de duplas. E o cruzamento é assim, a número 1 do país joga com o número 1 do outro. E aí a número 2 joga contra a outra, a número 2. A Carol era a número 2 do Brasil, abriu todos os confrontos e ganhou os 4 jogos. E se você diz, mas ela ganhou das número 2 dos outros países, tudo bem. Mas eu não me lembro de nos últimos 10, 15 anos uma brasileira número 2 ganhar todos os seus jogos. E tem um detalhe importante aí. A Carol ganhou da Fernanda Brito do Chile, da Catarina Pella da Argentina e da Montserrat Gonzalez do Paraguai. O detalhe é que ela não tinha vencido nenhuma dessas adversárias antes. Ela jogou 3 vezes com a Brito e perdeu todas. Tinha jogado uma vez com a Pella e perdeu, e 2 vezes com a Montserrat Gonzalez e perdeu as 2. Quer dizer, chegar numa Fed Cup, Medellín, altitude, e ganhar todos esses jogos é uma coisa bem relevante para ela, né? E acabou sendo assim, decisivo na campanha do Brasil. Tem outras coisas legais para destacar nesse confronto, como a Bia. A Bia ficou mais de 12 horas e meia em quadra, jogando simples e dupla. Isso obviamente afetou o rendimento dela nas simples, ela perdeu 2 jogos. Perdeu da Mônica Puig em Porto Rico e da Bósio da Argentina, mas ela topou isso tudo numa boa e ganhou todos os jogos de duplas, né? Junto com a Luiza Stefani. Outra coisa legal, o capitão Roberto Burzali, que finalmente a CBT voltou a colocar uma capitã que acompanha o circuito feminino e que conhecia as adversárias. Acho que isso mostra bastante que a confederação não pode subestimar a Fed Cup e colocar qualquer um que caia de paraquedas ali. A gente já teve uns capitães que não tinham muito a ver com a competição. Mas o que eu achei legal mesmo foi que é uma vitória que ajuda a gente a falar do tênis feminino no Brasil, ajuda a dar um destaque, mostra que daria para apoiar um pouco mais, daria para olhar um pouquinho com mais carinho para isso. Sabe, eu tenho minha parcela de culpa, eu escrevo pouco sobre tênis feminino, porque eu tenho pouca chance de ver tênis feminino, né? Vocês sabem que vocês que me conhecem sabem que eu não gosto de escrever sobre o que eu não estou vendo, que eu acho que corro um risco enorme de falar bobagem. E a gente sabe que o nosso tênis feminino tem todo tipo de problema, né? Falta apoio, falta gente que trabalha especificamente com mulheres, isso, né, parte de treinadores. Faltam jogadoras, né? Pouca gente procurando, poucas meninas procurando tênis. Faltam torneios, falta tudo, né? E mesmo assim, agora é o tênis feminino que lidera o continente, que lidera a América do Sul no ranking da Fed. Não quer dizer tanto assim, porque nem a Argentina, que é a potência tenística da América do Sul, dá muita atenção para o tênis feminino, mas já é alguma coisa, né? Isso é uma das coisas que a Carol conversou comigo, né? A gente trocou mensagem de áudio depois da conquista, né? No dia seguinte, no domingo, e eu queria que vocês ouvissem especificamente essa parte quando ela fala sobre a importância dessa conquista. Vamos ouvir?
Essa conquista para o tênis brasileiro feminino é muito, muito bom, porque pouco se fala de tênis feminino no Brasil. Muito se fala sempre sobre a Davis e tem gente que nem sabe o que é a Fed Cup. A gente tem até que falar sempre, ah, o que é a Fed Cup? Ah, a Fed é a Davis de mulher. A gente sempre brinca que é assim que a gente tem que se referir à Fed, senão ninguém sabe o que é. E foi muito bom a gente ter tido uma semana dessas, porque coloca em evidência, um monte de gente estava acompanhando por live score, né? Porque não teve transmissão, isso não precisa nem falar, né? Ninguém transmitiu os jogos, só teve live score. E acho que é muito bom porque coloca o tênis em feminino em evidência e o pessoal falar um pouco mais sobre isso. E a gente ter conseguido esse título foi com certeza muito importante para o tênis aí ficar mais em alta, o tênis feminino.
Eu concordo com a Carol e tudo bem, não existe uma solução simples quando o problema é tão profundo, tão amplo, mas precisa começar por algum lugar. E esse lugar, de repente, pode ser o time da Fed Cup ganhando, sabe? Só para lembrar, a gente está em semana de Banana Bowl, que é um dos torneios juvenis mais importantes do país. É um torneio importante até mundialmente, né? Apesar de já não ter a relevância que teve anos atrás. E só tem uma brasileira na segunda rodada. Essa brasileira é a Ana Cruz, que é cabeça de chave e não jogou a estreia, né? E não é esse ano, né? Se pegar os últimos anos, a gente não tem brasileiras jogando um nível competitivo juvenil, sabe? É bem complicado. Tirando, né? Tirando a Bia, que foi uma exceção nos últimos, sei lá, 15 anos, né? A gente não teve juvenil competitiva, né? Com chance de fazer alguma coisa. Para terminar sobre a Fed Cup, o Brasil vai jogar os playoffs do Grupo Mundial 2 contra a Eslováquia e fora de casa. Óbvio que as eslovacas são favoritas, elas têm 4 top 100 e mesmo que tenha um ou dois desfalques, é difícil imaginar o Brasil aprontando essa zebra, né? Seria lindo, mas é uma série melhor de 5 e fica mais complicado do que nesse formato do zonal que eram 3 jogos só. Só para lembrar, as eslovacas mais bem ranqueadas hoje são a Cibulkova, que é 30 do mundo, Kuzmova, 46, Schmidlova, 61 e Rybarikova, 69. Né, é um time que perdeu no Grupo Mundial porque pegou a Letônia, da Ostapenko e da Sevastova, um jogo em Riga, na Letônia, difícil, né, um time forte jogando em casa. E a Eslováquia jogou apenas com a Zrankova, que é 188, e a Schmidlova. A Cibulkova não estava. A Kuzmova estava escalada, mas não jogou porque teve uma bolha na mão. Então ela ficou assistindo e aí a Letônia ganhou. Tá? Sobre isso, eu consegui com a assessoria da Bia Haddad uma declaração dela sobre esse confronto. Vamos ouvir.
Com certeza é um grupo duro. Todas que viessem, todos os países têm as melhores. Então é um nível de tênis alto. Provavelmente uma equipe que em geral, né, joga mais flat, joga como europeia, como essas russas. Mas eu acho que o que vai contar é a energia, a gente manter essa positividade, manter a nossa intenção dos jogos, desfrutando de cada jogo, lutando, vibrando juntas, que tem tudo para dar certo, mas é bem duro.
Bom, eu discordo um pouquinho da Bia quando ela fala de energia e positividade, porque eu acho que isso leva até certo ponto, né? Quando a diferença no nível de tênis é muito grande, acho que não tem positividade que resolva, né? Não tem união e tal. Acho que isso é essencial, mas não vai levar o nível de tênis até de repente o que seria necessário, né? Não adianta você entrar em quadra com o Federer feliz da vida, otimista, mas é um Federer, né? Você não vai ganhar baseado só nisso, né? E a Bia termina dizendo que é bem duro, né? E dá pra sentir pelo tom de voz dela que ela sabe o tamanho do buraco. E eu concordo muito com isso. Difícil imaginar o Brasil ganhando esse confronto, porque é fora de casa. A gente tem uma número 2, a Carol, que ainda não tá nesse nível, né? De ganhar de top 100 com consistência, de ganhar de top 200 com consistência. E também porque a Bia não é a mais consistente das tenistas, né? Então, hoje, pensar no Brasil no Grupo Mundial 2 é, como eu escrevi já no blog, é considerar que pode acontecer um pequeno milagre. Porque pode, né? No fim das contas, Fed Cup e Copa Davis, tudo é possível. E vai que a Bia ganha as duas simples, força uma decisão no quinto jogo, de duplas, tudo pode acontecer. Não é impossível, mas a chance realmente não é muito grande. E o segundo assunto que eu queria entrar é o de apostas, né? É, eu indiquei na newsletter, não sei quem teve tempo de ler, mas foi muito interessante o caso do argentino Marco Trunrelit, que o La Nación contou. Para quem não leu, vou tentar resumir aqui. O que aconteceu foi o seguinte: o Trunrelit foi procurado por pessoas que se diziam patrocinadores em potencial e foi encontrar essas pessoas num café. Né, lá eles disseram que estavam interessados em manipular jogo, que eles tinham 8 nomes envolvidos, né, no esquema, e que dava para fazer muito dinheiro com isso, né. Isso foi em 2015, e o Trunrelit, na hora, né, na mesma época, ele mandou um e-mail para a unidade de integridade do tênis, né, a TIU, ou TIU, se vocês preferirem a sigla em inglês. A TIU entrou em contato, fez perguntas e tudo mais, e eles continuaram, né, se falando, e o Trunrelit, assim, sempre reportou para a TIU quando ele foi procurado, né, ele recebeu algumas mensagens e tal, alguns meses depois. E o detalhe é que, num desses contatos, a pessoa que estava lá interessada em manipular jogos mandou a mensagem do celular pessoal, e o número ficou na tela. O Trunrelit mandou esse print para a TIU, e aí a investigação ficou séria. No fim das contas, a unidade de integridade do tênis encontrou 3 tenistas argentinos conectados àquele cara, né, aquele manipulador, e os 3 foram suspensos: o Federico Cori, o Nicolás Kicker e o Patrício Eras. Né, punições diferentes, mas os 3 foram punidos. Só que quando isso aconteceu, né, e o Trunrelit, depois do julgamento, contando a história dele, ele ganhou fama de dedo duro na Argentina. Né, começou a receber ameaça, começou a ser questionado por caras até que ele achava que eram amigos dele. Virou uma espécie de X9 no circuito ali. E aí, em dezembro do ano passado, né, porque essa história começou em 2015, mas terminou com as punições ano passado, né, 2018. E em dezembro ele se mudou para Andorra com a esposa, não quis voltar à Argentina. Até esteve lá agora, apesar de ter perdido Córdoba e Buenos Aires, perdeu no quali dos 2, primeira rodada, voltou para casa rápido. É, até falou que não se sentiu bem enquanto estava na Argentina e não quer voltar para lá. Ele até deu uma entrevista em vídeo para o La Nación. Eu reproduzo aqui um trecho com ele falando. Está em espanhol, mas eu acho que dá para todo mundo entender. Vamos lá?
Bueno, ahora creo que me fui de Argentina, me siento un poquito mejor y básicamente el hecho de que se sepa un poco cómo es realmente la historia, ¿no? Yo este último año ya empecé a escuchar demasiadas estupideces de gente que básicamente, más que gente, de colegas y de entrenadores que básicamente han optado por creer la mentira que los corruptos han salido a decir, y que me parece una falta total de respeto, no pensando en mi persona, más allá de eso, pero sí pensando en el deporte. Y la verdad que yo como argentino básicamente me siento bastante dolido, sobre todo por este tipo de actitudes, no tanto por lo de la gente implicada en estos casos, porque al final si ya están arreglando partidos, se entiende que la moral está bastante distorsionada según mi punto de vista. Así que de ellos, bueno, esperaba prácticamente cualquier cosa. Lo que más me dolió es encontrarme con gente que supuestamente era amiga y de repente estar apoyando la actitud de un corrupto, que me parece absolutamente paupérrima.
Resumindo, ele fez o certo, cumpriu o que mandam as autoridades do tênis, né? Todo jogador é obrigado a reportar isso quando procurado, só que virou dedo duro para muita gente. E isso porque ele não citou o nome de nenhum argentino, ele só passou o telefone do manipulador, né? Os investigadores é que chegaram nos nomes dos 3, do Kicker, do Cori e do Eras. Agora, para quem está imaginando por que o tênis é um terreno tão fértil para esse tipo de atitude desonesta, tem muita resposta para isso. É um assunto longo, acho que eu vou tentar abordar aqui, mas é uma coisa que dá para ficar 1, 2, 3 horas falando sobre isso. Mas no fim das contas, tudo isso passa pela índole de quem pratica esse tipo de coisa, né? Mas acho que o principal motivo que o tênis se destaca nisso, né, entre os outros esportes, é que a tentação é muito grande. Você imagina, para quem está jogando um Future, o cara se mata para ser o campeão, e se ele ganhar tudo na semana, ele leva para casa, sei lá, $1.500, arredondando. Só que aí chega um cara que te oferece 10 mil dólares para fazer um esquema, né? Em uma partida só. Se o cara começa a pensar, né? Pô, vou ganhar uma semana inteira para ganhar 1.500 dólares e aqui eu posso ganhar em uma hora e meia 10 mil. E às vezes esse esquema nem significa que o cara perdeu o jogo, né? O que deixa a coisa mais tentadora ainda, né? Ainda mais para alguns caras que estão ralando há 5, 10 anos no circuito, não estão conseguindo subir no ranking e estão ali, né, vivendo financeiramente apertados esse tempo todo. Não é fácil, né? Não estou aqui justificando, não acho certo, é deplorável, desprezível. E tem maneiras de sobreviver no tênis, né? Pode ser jogando interclubes, torneios regionais, etc, 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 sem precisar fazer isso. Só que a diferença no prêmio, né, na quantidade de dinheiro, é muito grande, né? E a gente está falando de manipulação em jogos que ninguém vê, né? Future, que não tem transmissão de TV, quase não tem público, né? Tem Future que não tem gente vendo, não tem ninguém na beira. Não tem placa de patrocínio, não tem câmera de TV, não tem público, é feito num resort, ninguém vai. Então as suspeitas são mínimas, o que, né, cria um ambiente mais propício ainda. E como tem N maneiras de se fazer isso, porque existem N maneiras de se apostar no tênis, a coisa fica mais fácil. Um exemplo aqui básico: você pode apostar em um ponto específico, dependendo da casa de aposta, né? Tem lá, ah, o próximo ponto, quem ganha? Ah, cotação para um tenista, cotação para outro. E aí o que acontece? Se tem alguém na beira da quadra, essa pessoa pode fazer um sinalzinho discreto ali pro tenista, que tá no esquema, e o cara faz uma dupla falta. E aí, nesse pontinho, um pontinho só, o apostador ganha, sei lá, $1,000, $2,000, $5,000, né? E de repente o sacador não precisa nem perder o game, nem o jogo, sabe? Ele abriu 40-0, o cara fez o sinal, a dupla falta 40-15, ninguém vai desconfiar, porque no 40-0 o cara, muita gente força o saque mesmo, força o segundo saque. E é um ponto combinado, quer dizer, o cara que aposta não correu risco e vai dar uma grana ali pro cara que perdeu o ponto e de repente ganhou o jogo, sabe? É difícil até desconfiar disso, né? E fica todo mundo feliz. E até nos casos em que um jogador perde uma partida escandalosamente, é difícil provar alguma coisa. O cara pode dizer que tava machucado, pode dizer que sentiu uma lesão nos primeiros games e não quis sair de quadra para não ser vaiado. É muito difícil de fora da quadra, né, para os árbitros e para os agentes da unidade de integridade do tênis que viajam o circuito e estão, né, apaisando nesses eventos. É muito difícil medir esse tipo de coisa, sabe? Porque problema físico, só o tenista sabe a gravidade, né, a gravidade real. Você não pode pegar o cara e forçar, olha só, vem cá, vamos ali fazer uma ressonância agora e se não acusar a lesão você está banido. Não pode, não é assim que funciona, né? Então isso joga... A regra aí joga a favor do cara que, né, tá mal intencionado. Infelizmente é assim, né? E tem muito esquema diferente. Tem aquele cara que fica na beira da quadra mandando atualização ponto a ponto para grupos de apostadores, né? Por que que isso acontece? Tem um delay de cerca de 30 segundos entre o momento em que o árbitro marca o placar e o momento em que esse ponto é registrado no sistema da ITF, ou da ATP, ou da WTA, o que quer que seja. Então, se tem alguém na beira da quadra mandando o resultado mais rápido, o apostador que está em casa pode receber essa informação, ir no site de uma casa de aposta e lá apostar $500, sei lá, $1,000, que o fulano vai ganhar o próximo ponto, que é o ponto que está em andamento naquele momento, né? Então, se o cara consegue fazer isso naqueles 30 segundos, dentro desses 30 segundos do delay, é dinheiro que ele ganha na certa, não corre risco nenhum, né? E tem gente que fala que é preciso acabar com as casas de aposta, que é antiético, patrocínio de casa de aposta, que é moralmente condenável, etc e tal. Eu já achei isso. Hoje eu penso diferente. Porque no fim das contas, as casas de aposta são quem perde dinheiro com isso, né? O dinheiro que... Todo esse dinheiro que sai é delas. Não é da ATP, não é ITF, não é o tenista, não são eles que estão perdendo dinheiro, é a casa de aposta. E obviamente, né, perde também quem, o apostador que está lá honestamente tentando, né, ganhar um dinheirinho sem manipular nada. Só que, então, só para continuar, as casas de apostas são as mais interessadas em acabar com isso, né? Por isso que elas têm um acordo com a unidade de integridade do tênis de que em qualquer caso de volume de aposta acima do normal, elas avisam a TIU e isso pode começar uma investigação, né? Então acho que as casas de aposta mais ajudam do que atrapalham, né? Outra coisa, se você acha que só jogador que está envolvido em sujeira, você está errado. tem árbitro envolvido também. Ano passado, tinha aí o baniu 3 pelo resto da vida. E o esquema é bem simples. Basta, né, o cara vai lá, compra o árbitro. O que o árbitro faz? Ele demora uns segundinhos a mais para registrar o placar no sistema. Então, acabou o ponto, ele, em vez de ir lá marcar automaticamente, ele dá uns 15 segundos a mais. Quer dizer, aí você pega 15 segundos que ele demora, mais os 30 do delay, 45. Putz, o cara tem um ótimo tempo para ir na casa de aposta e ganhar o... Sabe, apostar no cara que tá ganhando aquele ponto específico. Então, resumindo, é muito difícil limpar o tênis. Uma das opções recomendadas por um grupo de trabalho foi até acabar com live score em torneios menores. Porque se não tem live score, em tese, as casas de aposta vão parar de trabalhar com esse sistema de aposta em ponto a ponto, game a game, etc e tal. Só que isso, no fim das contas, é dar um passo atrás, né? É impedir o público de acompanhar o esporte, né? Quem perde é o tênis, quem perde é o cara que quer saber quanto tá o jogo do fulano, sabe? Eu como jornalista, me sinto atrapalhado. Semana passada, por exemplo, estava acompanhando a Fed Cup só por live score. Não tinha transmissão de TV. Então, se acaba com isso, o que você faz, né? Não tem como saber quem perdeu o breakpoint, quando foi o breakpoint, quando estava o placar, quem virou, deixou de virar. Tudo isso acaba. Então é difícil, né? É delicado mexer com isso. É, né? Muito, muito, muito difícil limpar o tênis. Bom, gente, por hoje é isso. Eu volto na quarta que vem com mais assuntos quentes, dando opiniões. E se tudo correr certo, trazendo mais áudios legais de tenistas, de gente envolvida com tênis. E continuo contando com a sugestão de vocês. Mandem ideias, elogios, críticas, tudo mais. Fui!